É uma longa lista. A Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP vai ouvir 60 pessoas. Os trabalhos, Ana Isabel Costa, arrancam na semana que vem.
Os seis primeiros nomes escolhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito incluem António Ferreira dos Santos, o Inspetor-Geral de Finanças, o Administrador Financeiro da TAP, Gonçalo Pires, e também a CEO da Companhia Aérea Christine Ormier-Weidner. Juntam-se ainda a estes três primeiros o nome de Alexandra Reis, a ex-secretária de Estado do Tesouro, que recebeu 500 mil euros para sair da TAP, e o chairman da Companhia Manuel Beja, assim como o presidente da CMVM, Luís Lajinha de Sousa. Nesta, que foi a sexta reunião da Comissão de Inquérito, ficou a saber-se que a Assembleia da República não dispõe de um software que garanta a consulta em segurança de documentos confidenciais.
A Assembleia da República tem tido e tem disponibilizado para os trabalhos dos seus deputados um software que não está certificado, esse software.
O deputado do PS, Jorge Seguro Sanches, presidente da Comissão, explicou qual foi a solução encontrada para que todos possam consultar os documentos classificados.
A partir de amanhã há uma sala que está disponível com 10 terminais de computadores para ser utilizados com a mesma informação, portanto, é uma sala que está preparada, dentro do ponto de vista da segurança, para isso.
O Parlamento fez 307 pedidos de documentos a entidades externas e até agora recebeu 173, 100 dos quais confidenciais. A Comissão de Inquérito, que vai avaliar o exercício da tutela política na gestão da TAP, tomou posse há um mês e tem até 23 de maio para apresentar conclusões.
As audições começam na próxima semana. Tudo por causa da lei. O mandato do Presidente do Tribunal Constitucional já caducou, mas é a legislação que impede João Pedro Cáupers de sair. Entrevistado ontem à noite na RTP3, o juiz explica que a lei que o obriga a sair do Tribunal ao fim de 9 anos, prazo que terminou dia 6, também só permite que abandone as funções quando for substituído.
É um princípio geral da administração pública em Portugal e não só, e uma regra expressa na nossa lei, no caso do Tribunal, que as funções públicas se exercem continuamente, não devem ter interrupções. É por isso mesmo que no caso do Governo, quando há eleições ou quando há uma moção de confiança, os governos continuam em funções até ao dia em que os novos ministros e o novo Primeiro-Ministro são empossados nos seus cargos.
Dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, 3 já viram o mandato expirar, mas mantêm-se em funções, é que os restantes 10, eleitos pela Assembleia da República, não chegam a acordo para as substituições. E João Pedro Cáupers esclarece que se os 3 juízes saíssem ao mesmo tempo, o Tribunal Constitucional deixava de funcionar. E não é por responsabilidade destas 3 pessoas.
Não cabe a nenhum dos 3 juízes que devem ser substituídos resolver o problema. Nem têm um instrumento para resolver o problema. Basta que eu lhe diga isto, se nós decidíssemos os 3 amanhã deixar o Tribunal, nesse mesmo dia o Tribunal deixava de funcionar. Ficava sem Presidente, sem Vice-Presidente, com uma secção reduzida a 4 juízes e 2 reduzidas a 3.
Os esclarecimentos do Presidente do Tribunal Constitucional, João Pedro Cáupers. O IVA dos produtos alimentares vai baixar, é pelo menos essa a intenção do Governo anunciado ontem no Parlamento por António Costa. O Primeiro-Ministro explica que está a ser negociado um acordo com produtores e o setor da distribuição para uma redução efetiva dos preços dos alimentos. As negociações com o setor devem ficar fechadas na próxima semana. Em causa estão ajudas do Estado à produção do setor alimentar e diminuição dos custos de produção. O Governo admite também rever os salários da função pública face à inflação. Os sindicatos esperam que o aumento supere o atual valor da inflação. A Federação de Sindicatos da Administração Pública saudou o acordo. A Frente Comum sublinha que foi a luta dos trabalhadores a levar o Governo a ceder. Sem adiantar detalhes, o Primeiro-Ministro explicou ontem no debate de Política Geral no Parlamento que aguarda a execução orçamental para definir o valor do aumento. Face ao crescimento das despesas e à subida do custo de vida, os estudantes do ensino superior saem hoje à rua, reclamam ajuda e apoios. A Presidente da Associação Académica de Lisboa, Catarino Ruivo, aponta as principais dificuldades.
São as mesmas questões ao nível do alojamento, da alimentação, das bolsas de estudo que comportam então o valor das propinas, e aquilo que se verifica é que desde a inflação que se tem sentido tem havido uma maior procura por parte dos estudantes deste tipo de apoio às próprias instituições de ensino superior. Algumas têm conseguido dar resposta, outras nem tanto, mas nós também queremos contribuir. Por exemplo, ao nível do alojamento, aquilo que nós temos defendido ao longo dos últimos tempos é que realmente haja uma maior inventariação dos imóveis devolutos nas cidades, nomeadamente em Lisboa, que careçam de alguma intervenção para que possam ser depois utilizados para estudantes. Os projetos atualmente existentes não são suficientes para dar resposta.
Em Lisboa, por exemplo, 40% dos estudantes são deslocados e com quartos a 400 euros o alojamento continua a ser um dos maiores problemas, apesar de existirem no papel projetos para novas residências estudantis. Há concentrações de estudantes do superior marcadas ao longo da tarde em várias cidades: Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Covilhã e Braga. António Guterres e Volodymyr Zelensky são os convidados especiais da Cimeira Europeia de hoje e amanhã em Bruxelas. A guerra na Ucrânia e a situação económica são os pratos fortes em cima da mesa dos líderes europeus. Alexandre David.
Há quem já tenha escrito que este vai ser o primeiro Conselho Europeu do último ano que não tem a guerra na Ucrânia como tema principal. Mas ela vai estar presente, até porque o presidente ucraniano volta a ser convidado para uma videoconferência. Mas este Conselho Europeu vai ter mais um convidado, este de forma presencial. É o secretário-geral das Nações Unidas e vai estar sentado à mesa do almoço de hoje com os chefes de Estado e de Governo dos países da União Europeia. António Guterres leva a Bruxelas o dossiê Aquecimento Global e, do que foi dito antes desta cimeira, os 27 não vão apenas ouvir o que o secretário-geral da ONU tem para dizer, mas têm mesmo propostas concretas para apresentar, especialmente no que ao preço do carbono diz respeito. Mas claro que António Guterres não vai esquecer a Ucrânia, em especial o acordo para a exportação de cereais. Depois, ou até antes de tudo, o prato principal vai ser o Estado da Economia, uma fonte europeia antevia esta semana que o tópico número um e a discussão mais importante será, sem dúvida, a economia. E aqui não há propriamente um único tópico fechado a ganhar destaque na agenda. Ela é mais ou menos aberta. A ideia é olhar para o futuro, para o longo prazo, e vai depender das maiores preocupações de cada líder. Há quem prefira falar da política industrial, há quem prefira discutir as chamadas interconexões energéticas ou até de transportes. Para o jantar de mais logo, o presidente do Conselho Europeu já disse que quer discutir a política comercial.
Reunião arranca esta manhã em Bruxelas. Os franceses voltam hoje a manifestar-se contra a reforma do sistema de pensões, dia de protestos e greves, a nona vaga de contestação no país. E os efeitos, José Manuel Rosendo, estão à vista.
O lixo nas ruas e os contentores em chamas começam a ser símbolo da luta contra a alteração da idade da reforma. Muitos franceses de outras profissões elogiam e apoiam a atitude firme dos trabalhadores da recolha do lixo em Paris. A greve vai na terceira semana. Uma estimativa recente apontava para 10 mil toneladas de lixo nas ruas da capital. A presidente da Câmara, a socialista Anne Hidalgo, apoia os trabalhadores. A requisição civil de parte destes trabalhadores até agora nada resolveu. Outra greve nas refinarias começou a 7 de março. 4 das 7 refinarias estão paradas ou em vias disso. A maior refinaria, a da Normandia, com uma produção diária de 35 mil toneladas de combustível, está parada. Há uma semana que não sai combustível, a capacidade de armazenamento atingiu o limite. Em pelo menos uma refinaria houve requisição civil e confrontos com a polícia. A nível nacional, há já muitas estações de serviço com ruptura de alguns tipos de combustível. No sul do país, Bouches-du-Rhône, há estações de serviço requisitadas para abastecer veículos prioritários. Nos portos franceses, sucessivas greves, prolongadas desde 19 de janeiro. Nos transportes, os TGVs perturbados diariamente. Também outros serviços perturbados por greves sucessivamente prolongadas. Para além das greves e manifestações organizadas pelos grandes sindicatos, tem havido milhares de ações desencadeadas por organizações locais, de sindicatos e de juventude. Trata-se de manifestações convocadas nas redes sociais, bloqueio de portagens, estradas e estações de comboios, desfiles em pequenos centros urbanos ou grandes cidades. Ações de surpresa que a polícia tem dificuldade em controlar e muitas acabam em confrontos com as forças de segurança.
As consequências dos protestos em França. Taiwan mandou chamar o embaixador das Honduras no país para reclamar contra a visita do ministro hondureño dos Negócios Estrangeiros à China. O governante está em Pequim para estreitar ligações diplomáticas e discutir o apoio financeiro de que as Honduras tanto precisam. As Honduras eram um dos 14 países que reconheciam a soberania de Taiwan, mas agora está em aproximação à China. A Seleção Nacional de Futebol começa hoje a fase de qualificação para o Euro 2024. Portugal recebe mais logo no estádio de Alvalade Liechtenstein, num encontro que marca a estreia de Roberto Martínez como novo selecionador nacional. O jornalista David Carvalho recorda aqui o percurso do técnico.
A 11 de maio de 2013, Roberto Martínez conduziu o modesto Wigan à conquista da Taça de Inglaterra. It's Wigan Athletic's FA Cup, yes! Wigan Athletic! Aos 39 anos, chocou o mundo ao derrotar o Super Manchester City de Roberto Mancini, com jogadores como Carlos Tevez ou Sérgio Agüero.
Surely won the FA Cup. para Dave Whelan, para Roberto Martinez.
Nessa tarde, em Wembley, o treinador catalão, natural de Balaguer, ganhou a ribalta, mesmo não evitando a descida da Premier League. Assume agora a seleção de Cristiano Ronaldo e companhia, e para já está bem impressionado.
O trabalho destes dois dias.
Posso dizer que o comprometimento dos jogadores nestes dois dias de trabalho foi surpreendente. Há um amor e um carinho pela seleção, e assim, para um treinador, é muito mais fácil tomar decisões.
Não muito antes da glória em Wembley, tinha vencido a League One, terceiro escalão, com o Swansea. Subiu a pulso. Depois do Wigan, abraçou o desafio Everton. Na primeira época, o quinto lugar valeu a qualificação para a Liga Europa e o recorde de pontos do clube na Premier League. Em agosto de 2016, assinou com a seleção da Bélgica. Poucos dias depois, perdeu na estreia com a Espanha, num amigável em Bruxelas. Mas o melhor estava para vir. Terceiro lugar no Mundial de 2018, a melhor classificação de sempre dos belgas. Liderou o ranking FIFA entre 2018 e 2021, eliminou Portugal no Euro 2020, nos oitavos de final, e no Mundial do Qatar despediu-se dos Diabos Vermelhos com um pálido registo na fase de grupos. E agora, como vai ser? Roberto Martínez.
O jogo entre Portugal e Liechtenstein começa às 7h45, relato em direto aqui na Antena 1, e é aqui que daqui a pouco, por volta das 8h20, analisamos este novo ciclo da seleção portuguesa de futebol.